Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: preparar os jovens para o mercado de trabalho.
Ações do governo para dar oportunidades de emprego são destacadas durante a Semana Nacional da Juventude.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que a educação é o caminho para um futuro melhor.
O que tira a juventude da miséria, ou o homem ou a mulher, é o conhecimento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
remédios para tratamento de câncer e AIDS mais baratos.
Governo reduz a alíquota de importação de 18% para 0% ou 2%. Graziela Mendonça.
O objetivo é reduzir o custo para o consumidor final.
Fortalecer a proteção das mulheres vítimas de violência.
Ações em prática que podem ser espalhadas por todo o país são apresentadas e discutidas por governo e sociedade.
O trabalho conjunto das forças de segurança é considerado fundamental pelo governo para o trabalho de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher em casa e na família.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Capacitar e dar oportunidades de emprego aos jovens.
Ações do governo, como o Espaço 4.0, que já está em mais de 20 cidades do país, foram destacadas e discutidas durante a Semana Nacional da Juventude, realizada em Brasília.
O presidente Jair Bolsonaro participou do encerramento da semana e destacou a educação como caminho para um futuro melhor.
Depois de uma semana de atividades como o encontro com jovens indígenas, juventudes partidárias e a realização de um seminário, a Semana Nacional da Juventude foi encerrada com uma atividade que reuniu jovens e autoridades no Palácio do Planalto. A secretária nacional da Juventude, Jaiana Nicareta, falou sobre uma das ações do governo federal que tem o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho, o projeto Espaço 4.0.
É um espaço comunitário, equipado com ferramentas para a criação de projetos e trabalhos de manufatura. Há um tipo específico que, na tradução, é um laboratório de fabricação. Nesses lugares você pode criar tudo, desde o projeto de uma casa em impressão 3D até uma escultura ou uma prótese.
O projeto é coordenado pela Secretaria Nacional da Juventude, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O público-alvo são as pessoas com idade entre 15 e 29 anos que vivem em comunidades carentes. A ideia do governo federal é que, por meio da inclusão digital, milhares de jovens tenham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A ministra Damares Alves falou sobre o trabalho feito pela pasta, que tem visitado municípios onde estão esses jovens.
Nós estamos trabalhando, buscando os jovens que estavam invisibilizados no Brasil. Nossa secretária ficou 9 dias dentro de barcos, buscando ouvir os jovens ribeirinhos. Ela foi às aldeias, a secretaria foi aos acampamentos ciganos, foi às ruas. E nós descobrimos que os jovens nessa nação não estavam devidamente sendo alcançados por políticas públicas. E decidimos mudar. E os resultados já começam a aparecer.
O presidente Jair Bolsonaro disse aos jovens que a educação é o caminho para a construção de uma vida melhor.
Nós precisamos de vocês, jovens do Brasil. Mas para que vocês possam ser úteis a si próprios, à sua pátria, vocês têm que ter uma educação de qualidade. Nós temos que ter, juntando aqui os ministérios da mulher, direitos humanos e família, com a educação, um casamento perfeito para dar meios para essa garotada. Como estou vendo aqui, a garotada do Profesp, Programa Força no Esporte, ser alguém no futuro. O Estado não vai te atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar.
O Espaço 4.0 é um projeto piloto e contempla, neste primeiro momento, 28 municípios. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os medalhistas dos Jogos Pan-Americanos, disputados em Lima, no Peru, foram homenageados hoje em Brasília.
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o desempenho da equipe brasileira, que trouxe para casa 171 medalhas.
Clima de festa no Palácio do Planalto para receber os medalhistas dos Jogos Pan-Americanos. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a equipe que representou o país, agradeceu o desempenho dos atletas por todos os brasileiros e lembrou que todo esforço valeu a pena.
Horas, dezenas de horas, centenas, ralando, se empenhando, para lá na frente, em poucos segundos ou poucos minutos, você botar em prática tudo aquilo que você treinou lá atrás. Mas o momento de uma medalha é inesquecível. Isso é para sempre. E é um símbolo que você, ao botar lá na parede da sua casa, nos momentos difíceis, pode vocês olhar para aquilo e falar: olha o que eu ralei para conseguir aquilo. Não terei obstáculo que seja impossível para atingir o meu objetivo.
Durante a cerimônia, o governo federal anunciou novas ações para fortalecer o esporte no país. Uma delas é um convênio que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Cidadania para que os atletas medalhistas tenham acesso a bolsas integrais em universidades privadas e também nos cursos do Sistema S, formado pelo SENAC, SESC, SESI e SEBRAE, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Os atletas que terminam o seu tempo de atleta, ter a oportunidade de estudar, estamos fazendo um grande acordo com as universidades privadas, para eles terem bolsas gratuitas. Enfim, está se estudando uma série de apoios aí para que o esporte brasileiro floresça com mais força.
Outra ação em estudo é a criação de um Bolsa Atleta para jovens atletas que estejam no início da formação de base. A ideia é dar bolsas, incentivar crianças e adolescentes e criar competições entre municípios e regiões. Natália Gaudil, bronze na ginástica rítmica, acredita que esse tipo de bolsa é importante para atletas em formação.
A gente precisa realmente trabalhar essa base, porque tem muitos atletas, muitos talentos vindo aí.
80% dos medalhistas do PAN deste ano recebem o Bolsa Atleta, que patrocina atletas e para atletas de alto rendimento, como o boxeador Kenô Machado, que tem apenas 19 anos e conquistou a prata no PAN.
Talvez ser um bolsa atleta eu não conseguiria conquistar ou chegar na seleção ou aonde eu cheguei.
Esse foi o melhor desempenho do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Foram 19 dias de conquistas e emoção, como lembra João Gomes Júnior, que trouxe para casa 2 ouros e 1 prata na natação.
Fazer a bandeira subir no mais alto do pódio, chegar lá e conquistar uma medalha é de suma importância.
Ao todo, foram 171 medalhas em Lima, 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. Com a conquista, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking geral, atrás apenas dos Estados Unidos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Remédios para câncer e AIDS mais baratos.
O Ministério da Economia reduziu a tarifa de importação desses e de outros produtos.
O governo reduziu as tarifas de importação de 17 produtos. Estão na lista medicamentos para tratamento de AIDS e câncer, além de materiais de consumo, como fraldas e absorventes higiênicos. As tarifas originais aplicadas na compra desses produtos no exterior eram de até 18%. As novas alíquotas são agora, na maioria dos casos, de 0 ou 2%. As mercadorias estavam na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Segundo o subsecretário de Estratégia Comercial da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Fernando Alcaraz, o objetivo é reduzir o custo para o consumidor final.
Quando se trata de bens de consumo, e a gente tem, por exemplo, na redução tarifária, coisas como fraldas, absorventes higiênicos, etc., é reduzir o preço para o consumidor que está na ponta, né, para o consumidor final. A mesma coisa vale no caso desse medicamento, que aí você tem uma redução de custo para o paciente ou para o consumidor que está na ponta, assim como para o governo, quando é o governo que adquire esses medicamentos.
Benefício que deve chegar até os pacientes e melhorar a vida de quem precisa do tratamento. É o que afirma Raimundo Nonato, da Associação Brasiliense de Combate à AIDS.
É de uma benesse imensurável nós termos medicamentos mais baratos, um medicamento cair de preço e chegar na farmácia numa qualidade que o portador possa comprar esse medicamento, isso é legal.
A lista inclui também alguns insumos industriais, o que deve reduzir o custo de produção de empresas instaladas no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, a diminuição das tarifas dos 17 produtos deve gerar uma economia de 150 milhões de reais por ano, apenas para empresas privadas e para o governo federal. Reportagem Graziela Mendonça.
Novos recursos para reforçar o atendimento em saúde para a população do Rio Grande do Norte.
O Ministério da Saúde liberou mais recursos para ampliar os serviços no SUS e a compra de equipamentos e a realização de obras em hospitais.
Mais de 84 milhões de reais serão investidos na atenção primária e hospitalar de 51 municípios. Com esse valor, a população vai conseguir agendar consultas de forma mais rápida. Além disso, essa verba será usada para a compra de equipamentos novos, mais leitos em hospitais, obras de construção, reforma e ampliação de espaços. O investimento foi anunciado nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele destacou que os recursos devem ajudar a fortalecer os serviços e o atendimento à população.
O presidente Jair Bolsonaro me pediu pessoalmente, vá ao Nordeste, vá lá no Rio Grande do Norte, leve uma mensagem. Esse país precisa ser reconstruído em todas as políticas. Essa da saúde é uma delas. Talvez a que mais chegue perto do cidadão. Talvez aquela que mais apelo tenha no dia a dia das famílias.
Todos os anos serão destinados 35 milhões de reais para ampliar os serviços no SUS, como internações, cirurgias, exames complementares, entre outros procedimentos. Reportagem Janari Damascena.
Produtos de origem garantida com qualidade para o consumidor.
Ainda hoje vamos falar do selo da agricultura familiar, que tem agora novidades.
Políticas públicas para ampliar e fortalecer os sistemas de proteção das mulheres vítimas de violência.
A Jornada de Trabalho e Promoção da Segurança e Defesa da Mulher reuniu especialistas de todo o país para discutir o assunto.
E exemplos de projetos não faltam, como o Ronda Maria da Penha, desenvolvido na Bahia.
E eu sempre falo com minhas colegas hoje, não deixe que eu, primeiro palavrão que começar, vá logo dar uma queixa, porque tenho certeza que isso não para.
Tinha já prestado a queixa, já estava com a medida protetiva, eu não sabia ainda que eu tinha esse direito à Ronda Maria da Penha.
Eu me sinto protegida, eu me sinto abraçada.
Os depoimentos dessas mulheres de Salvador, na Bahia, mostram como o trabalho conjunto da comunidade com a polícia ajudou a salvar vidas. Incentivar a denúncia pelas mulheres que sofrem violência na primeira ameaça é a principal ação da Ronda Maria da Penha, criada em 2015. A iniciativa da Polícia Militar da Bahia modificou a postura dos policiais militares e da sociedade baiana, segundo a comandante da Ronda, Major Denise Santiago. De acordo com ela, as rondas fazem com que as mulheres se sintam seguras e façam a denúncia na primeira ameaça.
Nós trazemos, por exemplo, o registro de 64% do número de redução de feminicídios na cidade de Salvador no ano de 2018 a partir das ações preventivas. Hoje já somamos mais de 247 homens que foram presos pela atuação da Ronda Maria da Penha, mas também ações de prevenção.
Políticas públicas como a Ronda Maria da Penha na Bahia são a principal meta da Jornada de Trabalho e Promoção da Segurança e Defesa da Mulher, realizada em Brasília, com a participação de representantes de todas as forças policiais e da Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reconheceu que a violência contra a mulher ganhou visibilidade no país, mas que essa visibilidade despertou as autoridades a buscar soluções.
Nós precisamos construir aí políticas públicas consistentes, tanto para prevenir e havendo as violências mais sérias, tem que ter um rigor, uma grande punição nós temos que buscar também mecanismos de proteção à mulher.
O trabalho conjunto das forças de segurança é considerado fundamental pelo governo para o trabalho de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher em casa e na família. Segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, é hora de esquecer as diferenças e unir forças.
A gente está junto, a gente só está junto, a gente tá, só está se fortalecendo, a gente está se unindo e a gente está dizendo de todo mundo num coro, acabou, bora, para cima.
A jornada é a primeira ação prática do Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, assinado semana passada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com outros 10 órgãos. Reportagem Daniele Popov.
A Polícia Federal divulgou hoje o resultado de um laudo preliminar sobre a morte de um cacique na terra indígena Wayampi, no Amapá, ocorrido em julho.
O exame da Polícia Técnica do Estado do Amapá sugere que o indígena não foi assassinado, e sim que a morte foi causada por afogamento.
Os indígenas alegam que sofreram um ataque de garimpeiros e que o cacique foi morto durante a invasão.
Segundo a Polícia Federal, o resultado do laudo é fundamental para a continuidade da investigação, já em andamento, para apurar as circunstâncias da morte.
O bombeamento no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco foi suspenso após a emissão de alertas durante o enchimento da barragem Cacimba Nova, em Custódia, Pernambuco.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, destacou que a suspensão é uma ação preventiva e que não há risco para a segurança da população que vive perto da barragem.
Durante o enchimento do reservatório de Cacimba Nova, o sistema de monitoramento emitiu alguns alertas e, em virtude da segurança, que é a nossa preocupação número um, foi solicitado interrupção temporária do enchimento do reservatório para realização de testes, diagnóstico e correção de possíveis falhas. A estrutura não apresenta risco de rompimento, a cota da barragem já está menor, já está sendo esvaziada a barragem justamente para garantir a segurança da população do município de Custódia. Afinal de contas, uma parcela de recursos substancial foi investida, então temos que preservar tanto o dinheiro público investido na obra, como e principalmente as vidas humanas envolvidas.
A estrutura abastece mais de 1 milhão de pessoas em municípios de Pernambuco e da Paraíba, mas, de acordo com o ministro, a população não ficará desabastecida porque reservatórios de regiões vizinhas têm condições de suprir a demanda pelos próximos meses.
Em nota, o ministério informou que o governo está seguindo os protocolos recomendados pela Agência Nacional de Águas.
Em fevereiro deste ano, por recomendação da agência, o bombeamento no eixo leste foi suspenso para alguns serviços nessa barragem e retomado 5 meses depois, em julho.
E justamente na fase final de enchimento é que esse novo alerta foi emitido, no final da tarde de ontem, recomendando a suspensão mais uma vez.
O eixo leste, inaugurado em 2017, é um dos eixos do projeto de integração do Rio São Francisco, que leva água às populações mais castigadas com a seca.
É o maior projeto hídrico do país e deve beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios de 4 estados brasileiros.
Estudantes brasileiros que vão fazer o Enem e querem estudar em Portugal vão ter, a partir deste ano, mais possibilidades de escolha.
Outras 4 universidades portuguesas começam a aceitar o Exame Nacional do Ensino Médio como forma de seleção para novos alunos.
O Instituto Universitário e a Universidade Autônoma de Lisboa, o Instituto Politécnico da Lusofonia e a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa são as instituições que passam a aceitar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, como forma de seleção para novos alunos. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o acordo com essas universidades portuguesas tem o objetivo de inserir o Brasil no contexto científico mundial.
Estamos partindo para tornar o Enem um instrumento de seleção, como é feito lá fora, moderno e intercambiável com outras nações democráticas. O objetivo é inserir o Brasil no mundo desenvolvido, científico e democrático. Então, nesse sentido, uma das coisas que é importante é que a gente tenha admissão ao ensino superior cada vez mais inserida e com parcerias com os países democráticos que tem pelo mundo.
Com as novas adesões, são 41 universidades portuguesas participantes do Enem Portugal. O programa completou 5 anos em maio deste ano. As primeiras instituições a assinar o acordo em 2014 foram a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve, que juntas já receberam mais de 1.600 alunos brasileiros. As duas renovaram agora o convênio. Segundo Alexandre Ribeiro Lopes, presidente do INEP, instituto responsável pela aplicação do Enem, o governo pretende ampliar o programa e já está negociando com outros países.
Há um interesse, sim, em abrir o acesso ao Enem para outras universidades em outros países. Nós já começamos essas tratativas. Em Espanha, nós já começamos a conversar com o embaixador espanhol e acreditamos que será possível. Só que isso é um processo que ainda demora um pouco, não é imediato.
Para mais informações, basta acessar a página do exame na internet enem.inep.gov.br. As provas do próximo Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas em novembro em todo o Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Por meio de um selo, é possível identificar os produtos do campo que vieram de grupos familiares e até mesmo onde foram produzidos.
O Selo Nacional da Agricultura Familiar é sinônimo de qualidade que fortalece o segmento e traz mais competitividade ao setor.
E agora o selo vai ter um novo formato, unificado e moderno.
O selo da agricultura familiar agora está de cara nova. Formato gráfico unificado, trazendo na marca a palavra Brasil, com mudança apenas na identificação do tipo de público, se produzido por mulheres, jovens ou quilombolas da agricultura familiar, por exemplo. Além disso, o selo traz um QR Code, que é um código de barras bidimensional, facilmente escaneado por telefones celulares equipados com câmera. O recurso dá condições de o consumidor final checar a origem do produto, como explica o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwank.
São dois trabalhos extremamente importantes e fortes. Um, identificar o produto como vindo da pequena propriedade brasileira, né? Segundo, ter a possibilidade de rastreamento que garante esta ligação do consumidor com o produtor, ele vai cada vez mais ser um ativo, né, e um indutor de garantia de qualidade desses alimentos.
O selo da agricultura familiar, além de identificar a origem e as características dos produtos, ajuda a fortalecer a identidade social do segmento. É o que defende Clécio dos Santos, diretor-presidente de uma cooperativa de agricultores familiares de Coruripe, em Alagoas. Para ele, o selo é um diferencial que agrega valor à produção.
Colocar o selo é, de fato, carimbar e dar a prova do que aquele produto ele tem uma origem no campo, trabalhado pela família e que ele gera um monte de bem social, toda uma cadeia produtiva, muito maior do que aquele produto meramente mercantilista.
No Brasil, a agricultura familiar é a base da economia de 90% das cidades com até 20 mil habitantes, segundo o IBGE. De cada 10 propriedades rurais do país, 8 pertencem a grupos familiares. A modernização do selo contribui ainda para tornar os produtores mais competitivos lá fora, de acordo com o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwank.
Vai de encontro justamente daquilo que a gente está construindo dentro do governo federal, que é trazer competitividade para um setor que é extremamente importante socialmente e economicamente, que representa aí em torno de 4 milhões de famílias de produtores no Brasil. Esse selo, ele os coloca, né, de frente aos consumidores, tanto do Brasil quanto do mercado mundial.
O agricultor interessado em solicitar o selo deve acessar a plataforma Vitrine da Agricultura Familiar no endereço vitrine.mda.gov.br e preencher um formulário eletrônico com as informações sobre o empreendimento e os produtos nos quais pretende aplicar o selo, observando as exigências da lei. Reportagem Natália Koslick.
Começou mais uma etapa do pagamento do abono salarial PIS/PASEP.
Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto já podem receber o PIS pela Caixa Econômica Federal.
E no caso do PASEP, pago aos funcionários públicos pelo Banco do Brasil, começa o pagamento para quem tem no final da inscrição o dígito 1.
Tem direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano passado e recebeu, em média, até 2 salários mínimos.
Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e estar com o cadastro atualizado na base de dados do governo.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800-726-0207 da Caixa ou acessar caixa.gov.br/PIS.
Para saber sobre o PASEP, basta ligar para o 0800-729-0001 no Banco do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Trabalhador flagrado no exame do bafômetro consegue reverter demissão por justa causa.
Justiça determina que Prefeitura de Araguaína, em Goiás, restabeleça horário letivo da Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos.
Familiares de motociclista que sofreu acidente por falta de sinalização receberão R$12 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Trabalhador flagrado no exame do bafômetro consegue reverter demissão por justa causa.
O juiz levou em consideração o fato do trabalhador ter feito testes sem apresentar sintomas de embriaguez. Luiz Carlos Pinto.
A aplicação do teste do bafômetro foi considerada correta, porque o trabalhador era operador de colheitadeira, função considerada de risco, e estava ciente da possibilidade da realização do exame. Mas apesar de reconhecer esse cenário, o juiz concluiu que faltou tipicidade, gravidade e proporcionalidade na aplicação da demissão por justa causa. Segundo ele, o bafômetro, sem a companhia de outros sintomas, não é capaz de atestar que a pessoa está embriagada para fins de aplicação de justa causa.
Justiça determina que Prefeitura de Araguaína, em Goiás, restabeleça horário letivo da Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos.
Em caso de descumprimento da sentença, será aplicada a multa de R$1.000 por dia. Carlos Ribeiro.
Por conta do número elevado de matrículas, a escola passou a ter 3 períodos de aula, o que provocou uma redução no horário letivo. Após ação movida pelo Ministério Público Estadual, o juiz determinou que o colégio funcione apenas em 2 períodos, com no mínimo 4 horas diárias de aula em cada turno.
Familiares de motociclista que sofreu acidente por falta de sinalização receberão R$12 mil de indenização.
A decisão é da comarca de Santa Terezinha de Goiás. Fábio Ruas.
O homem perdeu o controle da motocicleta depois de ser surpreendido por um quebra-molas que até então não existia na rua. O município de Campos Verdes teria colocado o obstáculo sem a devida sinalização. A vítima teve trauma no antebraço direito, fez cirurgia e ficou impossibilitado de trabalhar. A juíza concluiu que o município agiu de forma negligente. No decorrer do processo, o motociclista morreu, por isso o valor da indenização será entregue à família dele.
Operário será indenizado por conta de acidente de trabalho e por doença incurável desenvolvida no ambiente laboral.
O homem trabalhava na fabricação de equipamentos para cozinhas industriais. Anderson Arco Verde.
Na primeira ação, o trabalhador processou a fábrica por conta de um acidente que resultou em fraturas nas costelas, lesões torácicas e pulmonares. Ao longo do processo, ele realizou perícia médica e descobriu uma asma causada pelo contato com agentes químicos. Com a descoberta da doença incurável, o homem processou novamente a empresa. Na primeira ação, foi concedida indenização de R$15 mil, mas ainda cabe recurso no TST. A Justiça do Rio Grande do Sul também condenou a fábrica por conta da doença que o operário adquiriu no ambiente laboral.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve sentença e negou pedido de um homem para anular multa no valor de R$2 mil por promover briga de galo.
A penalidade foi imposta pelo Ibama, que constatou a prática de maus tratos aos animais.
O homem alegou que estava próximo ao local da rinha com o único propósito de comprar galos, não sendo o proprietário do estabelecimento e dos animais encontrados machucados.
Mas o desembargador federal entendeu que a multa tem caráter educativo, visa proteger o meio ambiente e afastar os maus tratos aos animais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite, um bom fim de semana
e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em 3 dias de debates, Comissão de Justiça quer ouvir mais de 70 convidados para debater reforma da Previdência.
Responsáveis por desastres ambientais podem ser obrigados a ressarcir cofres públicos por despesas com hospitais, ambulâncias, defesa civil e bombeiros.
E avança no Senado proposta que isenta idosos de pagamento de taxas de embarque e de pedágio em viagens interestaduais.
Boa noite.
Boa noite.
Mais de 70 convidados vão discutir as mudanças nas regras de aposentadoria em 3 dias de audiências públicas na próxima semana. As informações com a repórter Érica Christian.
Em 3 dias de audiências públicas, a Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir mais de 70 convidados sobre a reforma da Previdência. Entre eles, o secretário especial de Trabalho da Previdência, Rogério Marinho, representantes das polícias e mais de 30 nomes sugeridos pela oposição. Encerrada esta etapa, o relatório da reforma da Previdência será votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de setembro. Segundo a presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a reforma poderá ser votada no plenário em primeiro turno, no dia 24 de setembro, e no segundo, no dia 10 de outubro.
E mesmo em plenário, nós tiramos as segundas e sextas para contar prazos. Por isso que nós jogamos para o dia 10, justamente para não ter essa que negociar nada. Aqui é uma casa plural, onde cada um vai exercer o seu papel, aqueles que são pró a reforma, aqueles que são contra a reforma, num amplo debate, que não pode haver censura nem assodamento.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, considera que o calendário de votação vai abrir espaço para a oposição alterar a reforma da Previdência.
E eu acho que cria as condições, juntamente com a mobilização que nós vamos ter por parte da sociedade, para que nós possamos eliminar mais pontos nocivos que ainda persistem nessa proposta de reforma da Previdência.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos, disse que há um verdadeiro desmantelamento da segurança pública no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte, estado onde proporcionalmente mais morrem jovens de forma violenta.
Ele ressaltou que não se investe nem em educação, nem na segurança pública, e o resultado é que entre 2006 e 2017 houve um aumento de 320% nas mortes de pessoas de 15 a 29 anos no Rio Grande do Norte.
Os números, para quem não convive com essa violência, mostram o quanto é necessário uma intervenção urgente do poder público. Porque para quem convive com isso todos os dias, no meu caso como policial, já passou da hora que algumas coisas sejam feitas. E a palavra aqui é investimento, volto a dizer, em educação e em segurança pública.
O Senado tem propostas para evitar atrasos no pagamento de indenização às vítimas de acidentes aéreos, como no caso da Chapecoense.
Uma delas garante o direito de cobrar a cobertura diretamente da seguradora. A reportagem é de Marcela Cunha.
Após ouvir familiares e vítimas do acidente da Chapecoense, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, quer evitar novas situações que dificultem ou atrasem as indenizações. Ele apresentou uma uma proposta que prevê o pagamento em até 30 dias após o acidente para permitir que a família arque com despesas imediatas, como advogados, hospitais ou velório, enquanto o sinistro é investigado. Nelson Utrade também defende que o valor seja pago diretamente ao passageiro ou seus beneficiários, ainda que não sejam eles os contratantes do seguro.
O passageiro não tem condições de checar itens que podem ser motivo de litígio judicial entre a companhia aérea seguradora e assegurada, tais como estado de manutenção da aeronave, se o piloto fez ingestão de algum ilícito, se houve o pagamento do prêmio do seguro. No caso do acidente da Chapecoense, se a companhia aérea teria agido de forma culposa, sem preencher adequadamente a aeronave com querosene, etc.
Um segundo projeto aumenta em quase 5 vezes a responsabilidade da empresa de transporte em relação a cada passageiro e tripulante, no caso de morte ou lesão. Atualmente, esse valor é de cerca de R$ 41 mil e pode chegar a R$ 200 mil por pessoa.
Os responsáveis por desastres ambientais devem ressarcir os cofres públicos das despesas com hospitais, ambulâncias, defesa civil e bombeiros.
É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Hoje, o poluidor é responsável pela reparação do dano ambiental, material e pessoal, mas não pelos custos relativos à mobilização dos serviços públicos, como hospitais do SUS, ambulâncias, defesa civil, corpo de bombeiros, entre outros gastos com materiais. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, elogiou a iniciativa do colega de Estado, o senador Carlos Viana, do PSD, de cobrar essas despesas dos responsáveis por tragédias como a de Brumadinho.
Essa iniciativa do senador Carlos Viana é louvável e digna de um registro de mérito. Certamente inspirado na tragédia agora recente, Brumadinho, que afetou nosso estado, ele apresenta essa proposta que, além do dano ambiental já costumeiramente previsto na legislação, seria também indenizado pelo causador do dano o ressarcimento dos gastos do poder público. Bombeiros, polícia, infelizmente medicina legal, horas de trabalhadores, um gasto imenso. E os estados e municípios em situação difícil.
Se não houver recurso para análise da matéria no plenário, ela segue para a votação na Câmara dos Deputados.
Durante sessão especial sobre os 40 anos da Associação Nacional de Jornais esta semana, senadores e jornalistas defenderam a liberdade de expressão e de imprensa como essencial para a democracia.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que solicitou a sessão, afirmou que a ANJ defende interesses legítimos dos veículos tradicionais de comunicação e também o direito da sociedade de se informar e se expressar com liberdade. O senador falou sobre o desafio que a associação enfrenta por causa da internet.
É no trabalho sério do jornalista profissional que o cidadão comum encontra a segurança para conhecer os fatos tais como eles se apresentam. É na verdade jornalística que reside a última trincheira do cidadão para se defender do arbítrio, do poder econômico e das falsidades vendidas como fatos.
Idosos que não pagam passagens interestaduais também poderão ficar isentos das taxas de embarque e de pedágio.
Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Estatuto do Idoso garante 2 vagas gratuitas para cidadãos com mais de 60 anos em viagens de ônibus interestaduais. Mas em alguns casos, são cobradas dos idosos as taxas de pedágio e de utilização dos terminais de ônibus. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou uma proposta para acabar com a cobrança dessas taxas aos idosos. O projeto complementa a lei da gratuidade na visão do relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Não há sentido na gratuidade dirigida a pessoas economicamente hipossuficientes se a gratuidade não for, de fato, completa. Em sua forma atual, o Instituto da Gratuidade não logra seus fins, pois as pessoas idosas de baixa renda deixam de usar o direito por não serem capazes de pagar as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.
Durante a análise na CDH, Flávio Arnes ampliou a isenção das taxas de embarque de pedágio para os idosos que têm direito a pagar metade do valor da passagem nas viagens. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Você conhece os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União? Eles se encontram no portal TCU, na área de jurisprudência, e apresentam em enunciado direto e conciso o entendimento de decisões selecionadas da Corte de Contas, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes. A cada semana, é publicado um boletim com decisões selecionadas das câmaras e do plenário do tribunal, nas suas diversas áreas de atuação. Quinzenalmente, é publicado o informativo de licitações e contratos com decisões desse tema. E mensalmente, é lançado um boletim com decisões na área de pessoal. Também é possível receber essas publicações em seu e-mail. Para isso, basta fazer o cadastro no portal TCU na área de jurisprudência. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator amplia porte de armas para outras categorias profissionais.
Banco de capital externo poderá ter terras na fronteira como garantia.
Programa Futurice do governo federal gera polêmica na Câmara.
Boa noite. Participantes de audiência pública na Câmara criticaram a proposta do Ministério da Educação de possibilitar a realização de parcerias e estimular as universidades públicas a captarem recursos próprios para sua manutenção.
Trata-se do programa Futurice, apresentado em julho pelo governo e disponibilizado para consulta pública até 29 de agosto. Um projeto de lei sobre o assunto deverá ser enviado em breve ao Congresso Nacional. Noeli Nobre traz mais detalhes.
Na audiência, deputados representantes de universidades, professores e estudantes apontaram que o projeto poderá levar a uma privatização das instituições públicas com degradação do trabalho de professores e prejuízo para as regiões mais pobres do Brasil. Arnaldo de Lima Júnior, do MEC, no entanto, explicou que a ideia é implantar nas universidades um modelo de desenvolvimento baseado em empreendedorismo, pesquisa e internacionalização, com premiação das instituições mais bem administradas.
O que a gente quer é fazer um programa que dê cada vez mais retorno para a sociedade. E quem estiver se esforçando mais, tendo melhor retorno, que ganhe mais bonificação. Então a gente sai de uma cultura, às vezes, de um assistencialismo sem restrição orçamentária, e outro debate também de meritocracia somente dos mais ricos.
Uma das parlamentares que sugeriram o debate, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu dialogar sobre o tipo de universidade mais adequada ao Brasil.
E isso, para mim, acende um sinal de alerta muito importante sobre autonomia, democracia e serviço das universidades à construção da soberania e do desenvolvimento nacional.
Contrário ao Futurice, Iago Montalvão, da União Nacional dos Estudantes, disse que a entidade vai apresentar uma proposta alternativa do MEC que aborde a democratização dos espaços de ensino e discuta o modelo curricular. Ele reclamou ainda de a comunidade acadêmica não ter sido consultada durante a elaboração do programa. Na contramão dos debatedores, o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, defendeu o Futurice. Ele considerou grave o fato de muitas instituições terem até 85% de seus gastos com folha de pagamento.
Então, ou nós encaramos esse problema de frente, ou a gente vai continuar vivendo nessa ilusão de que a única solução para o ensino superior público brasileiro é ficar com o Pires na mão pedindo mais e mais dinheiro para um sistema que não tem mais dinheiro para colocar.
Ao encerrar a audiência, a deputada Alice Portugal garantiu que o tema vai continuar a ser discutido na Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Noeli Nobre.
Educação.
Fábio Reis defende melhorias na capacitação profissional por meio do grupo de instituições conhecido como Sistema S, formado por 9 organizações de entidades corporativas. Segundo ele, é preciso corrigir possíveis falhas do modelo atual, mas resguardando as conquistas que beneficiam os trabalhadores.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, registra os esforços que tem feito junto ao Ministério da Educação para garantir às universidades e aos institutos federais o orçamento necessário para a manutenção das suas atividades.
Otônia de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, informa que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, receberá em audiência a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires. Em recente encontro com a docente, o deputado relata que conheceu as principais necessidades da UFRJ, em especial as relacionadas aos bloqueios de recursos do setor.
Carlos Henrique Gaguinho, do Democratas, parabeniza o governo federal pela criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins, que terá sede na cidade de Araguaína. O parlamentar avalia que milhares de jovens serão beneficiados com a instituição de ensino superior.
Saúde.
O governo federal reduziu as tarifas de importação de medicamentos para tratamento de câncer e HIV/AIDS, que estavam na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, comemora a decisão.
O deputado argumenta que, além de beneficiar um grande número de pessoas, essa redução de tarifa vai diminuir o custo de produção das empresas brasileiras. No entanto, Daniel Silveira critica o pouco espaço dado na mídia para a notícia.
Natália Bonavides, do PT, destaca projeto do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Segundo a deputada, o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica estuda um novo método de diagnóstico precoce de câncer. A parlamentar reforça que o trabalho é fruto de investimento público e destaca que a pesquisa é um excelente exemplo sobre a importância de investir na educação.
Darcísio Peronde, do MDB Gaúcho, divulga a realização do 29º Congresso Brasileiro das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, realizado entre os dias 13 e 15 de agosto em Brasília. O deputado comenta os debates relacionados à governança, sustentabilidade e relacionamento, apontados como essenciais para a eficiência do setor da saúde.
Política.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que o Brasil está vivendo um avanço do autoritarismo. Na opinião do congressista, cabe àqueles que se intitulam democratas o dever patriótico de acionar os instrumentos e produzir os antídotos capazes de neutralizar o discurso autoritário e a disseminação do ódio, que, segundo ele, dilacera o tecido social.
Desenvolvimento regional.
Como representante da bancada gaúcha, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na entrega de 47 quilômetros da BR-116. De acordo com o deputado, a bancada destinou em torno de 150 milhões de reais de emenda impositiva para esse trecho da obra.
Daniel Tezesiak, do PSDB do Rio Grande do Sul, também comemora a entrega de 47 quilômetros de pista duplicada da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Ele informa que o governo Bolsonaro garantiu um investimento de mais de 100 milhões de reais para a duplicação de outros 100 quilômetros da estrada federal até o final de 2019.
Edilásio Júnior, do PSD do Maranhão, celebra o início das obras de recuperação da BR-402, que liga São Luís aos Lençóis Maranhenses. Ele agradece os esforços empreendidos pelo governo federal por meio do Ministério da Infraestrutura e lembra que a ação inclui a total revitalização do trecho entre Morros e Barreirinhas.
Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, diz que a construção do Canal do Sertão, a quarta maior obra hídrica do país, não está recebendo o mesmo tratamento dado a outras obras do mesmo porte. Segundo ele, o governo estadual não recebe um real desde março.
Isnaldo Bulhões Júnior esclarece que 34 milhões de reais já estão garantidos no orçamento deste ano para as obras do Canal do Sertão, além de uma suplementação no valor de 60 milhões. Ele diz ainda que solicita semanalmente audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para garantir o cumprimento do contrato que emprega mais de 600 funcionários.
Célio Moura, do PT, informa que neste fim de semana estará em Dianópolis, no Tocantins, junto com lideranças políticas locais, para participar do mandato itinerante e popular, que tem o objetivo de discutir o orçamento participativo e a destinação de emendas para o município. Ele ressalta também que irá discutir o processo de eleição direta na região.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, destaca que a Companhia de Gás do Ceará, criada em 1992, é uma empresa enxuta que tem relevante participação do setor privado. Segundo o deputado, a companhia cresceu 14,5% em produção do gás não térmico no período de 2017 a 2018, enquanto a média de crescimento no Brasil foi de 2,8%.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, volta a criticar o descaso da Prefeitura de Porto Velho com o povo ribeirinho. O parlamentar denuncia que o ano letivo de 2018 ainda não foi concluído e o de 2019 até hoje nem sequer começou nas áreas ribeirinhas e rurais da cidade.
Agricultura.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que permite ao produtor rural dar como garantia de empréstimo terra situada em faixa de fronteira, ainda que a instituição financeira tenha participação de capital estrangeiro.
Como a legislação brasileira impede não brasileiros de serem donos de terras na faixa de fronteira e muitos bancos brasileiros têm investimento estrangeiro, isso impede que os produtores deem suas terras em garantia, porque elas poderiam acabar nas mãos de estrangeiros. Marcelo Larcher traz mais informações.
Na prática, o autor da proposta, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, disse que a vedação obriga os produtores a só financiarem sua safra com bancos públicos.
Que com 150 quilômetros de fronteira, um cidadão que precisar financiar a sua lavoura para um banco com juro mais baixo, que tiver capital internacional, está proibido. Ele não pode fazer isso, ele tem que financiar só no banco público.
O assunto já havia sido tratado no governo Dilma Rousseff, quando uma medida provisória permitiu terras de fronteira como garantia de empréstimos. Mas ainda assim, deputados do PT e do PSOL se preocuparam com o que poderia ser um risco para a soberania nacional, uma vez que a proposta avança na liberação de garantia de terras para bancos estrangeiros. Também de oposição, o deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, explicou que em seu estado mais da metade dos produtores estão na faixa de fronteira.
Eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que tem área agricultável de fronteira com maior extensão com países estrangeiros. E lá nós vemos uma verdadeira calamidade. Tanto que a presidente Dilma, na época, apresentou a medida provisória para resolver essa questão. E resolveu em parte, porque antes não podia nem financiar nada na área de fronteira. Era uma coisa vergonhosa. Os agricultores eram párias.
A proposta deve seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
A Comissão de Agricultura da Câmara irá debater a situação dos pequenos e médios frigoríficos, os chamados abatedouros, fechados no interior de Sergipe e na região Nordeste. Segundo João Daniel, do PT sergipano, 100% dos frigoríficos foram fechados, o que acabou prejudicando as feiras e a própria economia dos municípios.
João Daniel aponta ainda que, conforme a orientação das autoridades da área sanitária, é preciso encontrar alternativa para não incentivar o antigo processo de abatimento animal. O parlamentar reitera o apoio à manutenção dos frigoríficos regionais para garantir que feiras e mercados vendam alimentos saudáveis à população.
Meio Ambiente.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, protocolou projeto para que o governo federal forneça sementes para que os países da Europa que contribuem com o Fundo Amazônico possam reflorestar suas áreas desmatadas. O parlamentar informa que em 500 anos o Brasil só desmatou 8% da floresta amazônica.
José Medeiros ainda destaca convênio realizado entre os governos federal e dos estados de Mato Grosso e Goiás para que seja realizado um dos maiores projetos de recuperação ambiental da bacia do Rio Araguaia.
Homenagem.
José Guimarães, do PT do Ceará, ressalta a sexta edição da Marcha das Margaridas, realizada em Brasília na última quarta-feira. Para ele, a manifestação é um verdadeiro grito de liberdade, resistência e luta pelos direitos da mulher, pela democracia e, sobretudo, contra a reforma da Previdência.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, registra a Marcha das Mulheres Indígenas, ocorrida em Brasília, que reuniu nesta semana representantes de mais de 100 povos tradicionais que se manifestaram contra o desmonte das políticas sociais. Segundo o parlamentar, as mulheres também são contrárias ao projeto de lei que está na Câmara sobre o arrendamento das terras indígenas.
As marchas das Margaridas e das Mulheres Indígenas também receberam o apoio de professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso. A deputada reconhece a importância das manifestações por políticas públicas para as mulheres e enaltece a iniciativa das indígenas em defesa da demarcação de terras.
Giovanni de Sá, do PSDB de Santa Catarina, saúda a Igreja Presbiteriana do Brasil pelos 160 anos de atividades comemorados no último dia 12. A deputada ressalta o importante papel da diocese e reitera que a entidade é fundamental no auxílio às pessoas em áreas como educação e saúde, além do aconselhamento às famílias.
A pedido de Ayrton Faleiro, do PT, a Câmara vai realizar na próxima segunda-feira a sessão solene para homenagear manifestações culturais da região oeste do Pará. São elas a Festa do Sairé, o Festival dos Botos de Alter do Chão, o Festival das Tribos de Juruti, o Carnaval de Óbidos e a Festa Literária Internacional do Xingu.
Ayrton Faleiro ainda destaca que será realizado também na segunda-feira um debate sobre o lançamento do Festival Internacional de Cinema de Alter do Chão na Comissão de Cultura da Câmara.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, se diz estarrecido com a decisão da Vara Federal do Rio de Janeiro que exige a demolição da guarderia de windsurf na praia do PP. Ele destaca que o local... Dá certo. O deputado lembra ainda que o windsurf é um esporte olímpico.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca a criação da lei que reconhece a cidade de Farroupilha como a capital nacional do moscatel. O deputado ressalta que o espumante produzido na cidade e na Serra Gaúcha é da melhor qualidade.
Economia.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a redução das despesas públicas e um Estado mais eficiente. Segundo ele, atualmente o Estado brasileiro serve apenas para pagar salários e aposentadorias e para custear a máquina pública com poucos recursos para investimentos.
Maia afirmou que, no primeiro momento, a reforma tributária vai simplificar o sistema para corrigir distorções, mas não acredita que haja uma redução da carga tributária imediatamente. Para que isso ocorra, ele disse que é preciso discutir e reduzir as despesas obrigatórias que consomem 94% do orçamento público.
Cristo Nieto, do PSL do Rio de Janeiro, elogia a Câmara dos Deputados pela aprovação da reforma da Previdência. Ela parabeniza ainda o presidente Jair Bolsonaro por, segundo a deputada, ter a coragem de entregar uma proposta que vai tirar o Brasil de uma grave crise.
O projeto de bom gás do PT do Rio Grande do Sul propõe o reajuste do salário mínimo acima da inflação, a exemplo do que ocorria durante os governos Lula e Dilma. O deputado afirma que se o salário mínimo não tivesse sido reajustado acima da inflação pelas gestões petistas, o valor atual seria de R$ 573,00 e não de R$ 998,00.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, participou da abertura da Labasse, a maior feira de aviação de negócios da América Latina, realizada nesta semana no aeroporto de Congonhas. O deputado destaca o anúncio da Companhia Azul Linhas Aéreas, que vai operar com mais 33 aeronaves. Segundo ele, isso possibilitará a contratação de aproximadamente 1.500 funcionários.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o acordo entre Brasil e Estados Unidos, que, se aprovado pelo Congresso, permitirá aos norte-americanos fazer o lançamento de satélites e foguetes da base de Alcântara, localizada no Maranhão. O parlamentar, que é relator da matéria na Câmara, lamenta o adiamento da votação do acordo na Comissão de Relações Exteriores.
Hildo Rocha ressalta que, sem a aprovação do acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, o Centro Espacial não poderá lançar nenhum tipo de objeto com conteúdo do país norte-americano. Essa lacuna, segundo ele, deixará o Brasil praticamente fora do mercado de lançamentos espaciais.
Já para Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o acordo de Alcântara, que prevê salvaguardas tecnológicas para os Estados Unidos, vai contra o desenvolvimento do Brasil. Segundo ele, as receitas de Alcântara não poderão ser utilizadas para desenvolver o próprio programa brasileiro.
O deputado ainda critica os Estados Unidos por impor limitações no centro de lançamento. Segundo Carlos Zaratini, o Brasil poderá fazer acordo de utilização da base com apenas 35 países.
Segurança Pública.
O relator do projeto do Poder Executivo que amplia o porte de arma, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, antecipou pontos de seu parecer que será levado à votação diretamente no plenário. A proposta do Executivo substitui um decreto que foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro, como conta Jorge Moraes.
Segundo Alexandre Leite, o objetivo do seu relatório será suprir lacunas deixadas pelo Estatuto do Desarmamento.
A Câmara dos Deputados
juntamente do presidente Rodrigo Maia, decidiu por bem reconstruir a legislação que trata de armas de fogo no Brasil e tapar as lacunas deixadas pelo Estatuto do Desarmamento. A segurança jurídica vai ser trazida no 3723, no nosso relatório, para os atiradores e possuidores de armas de fogo no Brasil.
Atualmente, o porte de armas só é permitido para as categorias descritas no Estatuto do Desarmamento, como militares das Forças Armadas, policiais e guardas prisionais. Mas a proposta permite o porte para novas categorias. O porte é a autorização para que o indivíduo ande armado fora de casa ou do local de trabalho. É diferente da posse, que só permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. O texto de Leite deve tratar também da posse de armas e incorporar um projeto já aprovado pelo Senado, que trata de colecionadores, atiradores e caçadores. Das 20 emendas apresentadas à proposta, Alexandre Leite acatou 3, como a que pretende estender o porte de arma para os oficiais de justiça e para os oficiais do Ministério Público. Outra sugestão aceita pelo relator é a inclusão dos integrantes dos órgãos policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados no rol de órgãos autorizados ao porte de arma e à aquisição de armas de fogo de uso restrito, sem autorização do Comando do Exército. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Tércia Guimarães e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite para você. Até semana que vem.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.